Olá, Jair. Olá você e a todos que nos acompanham na programação Marconi de hoje. O nosso assunto a partir de agora interessa a todos, pois se trata de turismo, se trata de cultura e também integração dos nossos municípios, dos municípios da região. Vamos falar do programa Integratur. Será realizado um lançamento oficial da plataforma no próximo dia 15 de maio, na sexta-feira, e será o nosso assunto, a partir de agora, com o Cid Graciano, turismólogo, também representando aqui o programa Integratur. Cid, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Um prazer estar aqui e falar sobre esse projeto tão maravilhoso que está ocorrendo aqui na região.
Que teve início no fim do ano passado, né, Cid, o Integratur, e para quem ainda não conhece a respeito dessa integração do turismo, das pessoas realmente, se trata de um encontro cultural relacionado ao turismo, com certeza isso é o principal, um dos objetivos do Integratur, não é? Como é que teve a ideia do nascimento, do início do Integratur e se desdobrando até esse ano de 2026?
Então, Bruno, é boa essa sua colocação. O Integratur nasce, na realidade, do programa InovaSul, conduzido pela Unesc em 2022, onde se buscavam a criação de novos formatos de desenvolvimento econômico e social para a região. E nesse momento, um dos pontos colocados seria exatamente o turismo, né? Como fator de desenvolvimento, como aproveitamento de tudo que nós temos. E 2022 a 24, com a nossa líder técnica, a Thaís Niconadelli e o Paulo Priente, foi se desenhando o escopo desse programa, Integratur, que, como o próprio nome já traz em si, é integração, né? A busca da integração regional, esse aproveitamento do que nós temos. Nós trabalhamos muito essa questão. Em 2024, o programa assinou com a ANREC, então 12 municípios entraram nesse escopo, como você já mencionou, em outubro. E desse momento nós iniciamos em três fases. A primeira dela iniciou-se com Uruçanga, com Orleans, Treviso e Lauro Miller. A segunda que nós estamos agora é Cocal do Sul, Siderópolis, Nova Veneza e Morro da Fumaça. E a terceira trilha nós iniciaremos no mês de junho com Criciúma, Içara, Forquilhinha e Balneário Rincão. O que nós buscamos nesse processo? Conhecer, catalogar o sistema de inovação todo que nós conhecemos de questão, trabalhando os produtos turísticos, trabalhando toda essa parte de infraestrutura turística, é geoespacializado, é colocado no ponto, é feito num programa específico, o qual lança exatamente o portal. A nossa base do portal, ela vem através de uma escuta ativa. A equipe técnica, acompanhada com o turismólogo e outros membros da equipe, vão a campo, fazem essa escuta, veem toda essa questão jurídica, legal dos empreendimentos, e é bom colocar, o projeto trabalha essa sensibilização, enquanto nós temos um produto realmente ativo e um potencial, e nós chegamos no portal. O programa, é válido salientar, são 3 anos. Então, essa curadoria, a inserção de novos membros ou as adaptações necessárias se dão ao longo de 3 anos. Né? Esse é um momento inicial. Talvez essas informações, vamos lá, vai ter 1.000 pontos colocados no portal, mas o mês que vem ele pode estar com 1.200, 1.300. Ele vai evoluindo, né? Conforme a equipe vai atuando no campo.
Uhum. Como nasceu esse interesse por parte da Unesc e essa parte relacionada à relação com os prefeitos, com as administrações da Unesc, do programa Integratur? Os prefeitos também têm visto como algo importante, algo de desenvolvimento regional?
Nós temos alguns fatores. Principalmente nós, hoje, temos uma questão tributária que modificou bastante no país. E pela questão tributária, o turismo é uma vertente esplêndida, porque ela gera o consumo local, e gerando o consumo local a gente tem essa questão tributária mais favorável aos municípios, diferente da industrialização, quando você hoje envia para fora e o consumo acontece em outra região. Uma outra questão era o que o próprio projeto busca. Como nós vamos gerar renda em uma região que tem sempre uma matriz energética através do carvão, muitas mineradoras, através da cerâmica. E como é que nós vamos diversificar hoje para um olhar de contato com o meio ambiente, de busca de uma nova economia atrelada a esse momento que nós estamos econômico na região? Os prefeitos hoje têm um grande apoio, porque inclusive a busca dessas oportunidades é de fortalecer o turismo regional, além da valorização, né, das pessoas, dos empreendimentos, nós consigamos trabalhar o desenvolvimento econômico.
Bom, falando dessa integração, é importante, claro, todos sabem, não é, Cid, que realmente a união dos municípios, das forças, das pessoas, de uma maneira geral, beneficia a todo mundo, né? A gente, por muitas vezes, vocês se depararam aqui com uma certa rivalidade, não só de municípios relacionados a autoridades, mas também de pessoas. Muita gente pensa que tantos turistas estão indo para um lado, estão tirando o lucro, estão tirando a movimentação de tal município. Isso é prejudicial, né?
Então, Bruno, vamos colocar uma questão que o projeto trabalha. Nesse momento, o olhar é individual, porque a oferta turística, claro, ela se dá na base de cada município. Então, é um primeiro escopo de nós conhecermos exatamente o que temos nos 12 municípios. Só que o projeto, prova disso, já é o lançamento do portal, a conexão dele com o mercado turístico no dia 15, na sexta-feira, é mostrar ao mercado a regionalidade. O Integratur, nesse amadurecimento de 3 anos, e cabe salientar, nós vamos estar com uma equipe de 22 pessoas, desde técnicos das mais variadas áreas do turismo, do marketing, da inovação e da comunicação. O objetivo é alcançar o mercado formal. Ao olhar do mercado formal, essa divisa geográfica do município, ela não existe, né? O mercado compra a região sul de Santa Catarina, ou às vezes ele compra o sul do Brasil, pensando numa operadora vindo de São Paulo, e para ele nós temos que estar unido. Ele não percebe essa diferenciação, onde está Uruçanga, onde está Orleans, a não ser quando ele vai exatamente no atrativo que ele vai visitar. Mas a tua colocação é pertinente. Amarrar todas esses projetos, esses pensamentos, para que a gente tenha um fortalecimento, é necessário. E no turismo, a gente chama isso de aumentar o ticket. Quanto mais o turista, o visitante, ficar na nossa região, veio a Uruçanga, vai conhecer as belezas de Uruçanga, a cultura, o vinho Goethe, e nós vamos indicar para ir na serra, nós estamos mantendo ele na região. Nós estamos aumentando o ticket de permanência, principalmente o econômico. E isso é um trabalho literalmente de formiguinha que vem acontecendo também no bastidor do projeto, tá?
Uhum. E bom, falando um pouco também desse trabalho interno que vocês realizam, como é que funciona, Cid, essa coleta de informações de toda a região? É um trabalho aí, creio que árduo, extenso, né, para vocês realmente conhecerem toda a região e contabilizarem isso, estabelecimentos, espaços de turismo, como é que funciona?
Exato, nós temos exatamente como o viés, o inventário turístico brasileiro, né? Ele já existe há muitos anos, é uma das políticas públicas do Ministério do Turismo, só que ele foi adaptado para essa nossa busca através da inovação. O trabalho, literalmente, ele é na íntegra de campo, cada município indica na gestão municipal um ponto focal. O ponto focal é aquele elo de ligação entre os técnicos e o mercado turístico. Aqui em Uruçanga, é o William, né, que é uma pessoa super participativa, um grande parceiro. E nós vamos a campo com um levantamento minucioso de tudo que nesse momento nós temos de equipamentos. A triagem, a curadoria é feita pelos técnicos, e dessa triagem inicial a gente já sabe tudo que temos de oferta turística que pode ser lançada ao mercado. E não é um processo exclusivo, bem ao contrário. Os demais que precisam de um ajuste na parte de transformação de MEI para uma limitada, cadastur, ou tem pousada registrada, mas abrir um restaurante, todo esse trabalho de curadoria é feito pelos técnicos da Unesc. Inclusive, as fases, Uruçanga hoje, como está mais adiantada a primeira trilha, são 5 oficinas começando desde como é que eu trabalho na pequena empresa o marketing através do celular, do smartphone, dos diversos meios de comunicação, até nós chegarmos na precificação. Tem pessoas que nós já saímos da MEI para uma limitada por causa da função e ela vai aprender o que é tarifa operador, tarifa net, de mercado, para esse nosso preparo lá no futuro, tá? Então, realmente, isso é um trabalho bem minucioso que é realizado e constante nos 3 anos.
A respeito dessa plataforma do Integrator, às vezes... Bom, a gente mesmo, né, quando vai para um outro lugar, acaba indo no Google Maps ou acaba recorrendo a outras plataformas para você conhecer os estabelecimentos, os locais. E muitas vezes é difícil de fazer esse trabalho, né?
Às vezes não está associado, né, uma informação à outra, né?
Sim, exatamente. E não é uma ferramenta que muitas vezes tem algo completo daquela região, né? Claro, por ser algo já nacional, internacional, enfim, o Integratur já é algo regional, tende a facilitar muito, não é? A questão dos turistas, até mesmo pessoas da região que muitas vezes não conhecem aqui o nosso entorno e de potencialidades de turismo, de atrações que vão com certeza facilitar e melhorar muito a vida do turista, né?
Então, Bruno, isso é o maravilhoso da plataforma, essa questão da inovação, porque ela veio com o olhar não só do turista, ela veio com o olhar para o munícipe e para o visitante. Para você ter noção, vamos abrir Uruçanga a partir da sexta-feira. Nós vamos ter as informações da gestão pública, onde fica a prefeitura, o que é que ela atende, qual é o horário, quais são as secretarias, a educação, o que é que nós temos de escolas. Vamos pensar que organizador de eventos esportivo que precisa no ciclismo grande quantidade, outros meios de hospedagem, nós temos as escolas que às vezes são utilizadas além dos meios de hospedagem tradicional. Nós vamos ter também aqueles serviços de apoio turístico que não necessariamente são direto para o turista, mas o autoposto, né? A parte de combustível, de abastecimento, qual é o horário que ele fica, as imagens, ele tem conveniência. Serviço odontológico, vai que um turista passou por um perrengue que às vezes a gente vê no meio de uma, literalmente, de uma viagem, né? Aonde tem, quem atende, qual é o horário e um importante, a plataforma, ela já é espacializada, como nós já informamos, ele clica nesse ponto, você já tem a rota traçada. Além de tudo, claro, que é o foco do projeto, todos os equipamentos turísticos por categoria, com uma apresentação, os seus horários, capacidades, no caso de restaurante, centro de eventos, e sempre as imagens caracterizando o que é esse produto turístico, esse equipamento ou equipamento de apoio, tá? Isso é bem interessante, a plataforma se torna hoje uma ferramenta que todos podem utilizar para diversos meios, né? Para informação turística ou não.
É bem intuitivo, será bem intuitivo, então, com fotos, ilustrativo?
Bem intuitivo, ela é bem dinâmica, com uma leitura muito simples e rápida, né? Os técnicos, a equipe de campo vem fazendo essa curadoria dia a dia, os pontos, as vírgulas, a escuta ativa nos dá essa propriedade de você realmente saber o que é real hoje. Pode mudar futuramente, ok, aí nós vamos lá e fazemos todo esse trabalho na plataforma e reflete no portal. Hoje nós falamos que é uma oportunidade única no mercado turístico porque nós já geramos uma ferramenta promocional e de venda para esse munícipe, né? Não importa se ele está lá na base do equipamento, no comércio, um fator que entra e é muito interessante, as compras especiais, aí nós colocamos desde a agropecuária, que pode fornecer alguns produtos pertinentes ao turista que está vindo, ao mercadinho, às padarias, ao artesanato e tudo que é produzido também para o turismo ou não. Então, ela é super dinâmica.
Isso que eu ia te perguntar justamente, Cid, a respeito, a gente fala da quem trabalha na área do turismo, né, relacionado a isso, muitas vezes as pessoas pensam apenas proprietários de pousadas, hotéis ou quem tem restaurante, mas de que forma, de que outras formas também a população, um pouco você já citou, a população em geral se beneficia dessa movimentação de turistas e também da divulgação do próprio espaço onde vive.
Então, Bruno, isso é importante nós termos um olhar. A indústria que nós chamamos do turismo, entre aspas, porque não é uma indústria efetivamente, de chaminés, ela perpassa por 50 e dois negócios ao mesmo tempo, dependendo do que você vai girar. Aumentou o fluxo de turista, nós temos o aumento do consumo de combustível nos postos, o aumento da compra nos supermercados, como nós falamos agora, a agropecuária fornece vários produtos para aquele. Nós temos um exemplo muito gostoso aqui no interior, o pessoal tem a criação de abelha sem ferrão. Então a pessoa está lá consumindo, ele já comprou mais colmeias de outro produtor, nós vamos gerando essa cadeia dinâmica e o comércio, lá no final da ponta, vê esse reflexo. Com uma economia mais aquecida, né, com o desenvolvimento dos equipamentos, você compra mais material de construção, você vai ao comércio e compra o enxoval para a pousada, por exemplo, a louça para os restaurantes. E o que nós queremos com isso, esse trabalho, é incentivar outros prestadores de serviço, como o pessoal nos eventos, diaristas para outros trabalhos que são necessários, mas o envolvimento da população ele é necessário não só pela questão econômica, a primeira fase do turismo que é o pertencimento. É eu estar aqui, eu gostar de Uruçanga, eu gostar da região. Né? Essa sensibilidade nós temos que ter, porque o turista sempre sente isso. Né? Quando ele chega, ele é bem recebido. Quando ele chega e ele tem um afago, vou dar um exemplo hoje, uma receptividade muito boa. A Adriele estava frio pela manhã, logo ela veio com uma xícara de café. Então ela fez algo além do que ela já teria, né, como convicção. E o turista percebe isso também, né? Num simples gesto, numa acolhida, num indicar, olha, eu não tenho aqui na minha loja, mas eu sei num outro comércio que você vai encontrar. Nós temos esse trabalho ao longo dos 3 anos, a função de conhecer, dar esse sentido de inovação, de ir para o portal e esse portal seja cada vez uma ferramenta mais utilizada, mas ao final de tudo que esse projeto ele nos dê um produto turístico efetivo, que envolva todos os setores e principalmente a comunidade.
Cid, a nossa região também é rica em centros históricos, né? Construções históricas que muitas vezes são tombadas, têm a sua conservação, mas muitas vezes não são utilizadas como ponto de acolhimento, como ponto de turismo, de comércio. Qual o papel do turismo, e falando aqui no aspecto da Integratur, também na conservação, na preservação desses patrimônios, como é o caso de Uruçanga também, nosso centro, com muitas construções tombadas, o nosso centro tombado, e, enfim, de que forma essas construções e a preservação do patrimônio está inserida na questão do turismo?
Então, isso... Um dos aspectos do turismo, nós falamos que ele se apoia nos equipamentos turísticos e nos atrativos. E os atrativos, nós dividimos ele no projeto, na catalogação, entre os atrativos naturais, que muitas vezes precisam de uma estruturação mais a longo prazo, dependendo do momento que eles estão. E os culturais são a base do turismo, né? Não existe turismo em nenhum lugar que você não tenha uma base cultural. Você teoricamente não tem uma construção, um projeto arquitetônico, mas você tem uma história que conta que chegou esse momento que nós chegamos aqui. Uruçanga, como diversas outras cidades da região, tem isso, né? Nós temos, se pontuarmos, antes da descoberta do Brasil, nós temos laguna com o Tratado de Tordesilhas em 1496. Descobrimos o Brasil depois, 4 anos ainda depois. Então nós temos um viés cultural maravilhoso, que isso é uma das fases a serem trabalhadas nos próximos anos do projeto, Bruno, que são as rotas. Lá no início da nossa conversa, nós falamos desse desprendimento, cada um, às vezes, pensando no seu turismo local. Nós vamos trabalhar, e isso é um conceito de mercado, o mercado compra rota cultural, rota gastronômica, rota de ecoturismo, como nós já temos rota de cicloturismo. Então, esses 12 municípios... entre si vão ser constituídos em rotas e amarrados às demais rotas, né? Nós estamos, o projeto que nós vendemos, inclusive o espaço no portal é entre a serra e o mar. Só que nós não paramos por aí, nós conectamos a serra e nós seguimos para o Rio Grande do Sul e para o norte do estado, tá?
Bom, falando do lançamento propriamente da plataforma, Cid, Como vai se dar na próxima sexta-feira, dia 15, né? A partir das 8h30? A plataforma ela é um serviço gratuito, acessível a todos? E como será o lançamento propriamente?
Fica um convite também à Uruçanga. Uruçanga, no projeto, ele está na vai entrar agora na quarta oficina. Um pertencimento que tu mencionasse e cabe salientar da pergunta anterior, nós realizamos agora um trabalho de city tour, né? E apareceu muito, muito a questão do vinho, da tradição, da cultura Goethe, e apareceu muito dos monumentos, tá? No city tour. Eles estão sendo trabalhados, na próxima semana tem a finalização. O programa, é bom a gente buscar isso, e o portal é um evento aberto. Então, nosso convite aqui fica para a população. Aqueles que querem conhecer outros municípios, quer conhecer um restaurante que não conheceu, quer conhecer um destino para passar o final de semana com a família, vá ao centro de eventos, o CRIU, né? No centro de eventos do CRIU, centro de inovação lá em Criciúma, fica atrás do Angelone da Centenária, bem fácil a localização, e ele é aberto ao público geral. Nesse dia, nós vamos ter o perfil do gestor público, que é a parte da manhã do evento, a partir das 8h30 até as 10 horas, é o lançamento efetivo do portal. Os prefeitos e os gestores públicos, secretários de turismo ou chefes de departamento, vão receber uma entrega institucional, que é, na realidade, o lançamento e o QR Code que dá acesso ao portal. Nós vamos mostrar, apresentar na íntegra como é que as pessoas têm esse acesso e usam a ferramenta. Isso é um primeiro momento do dia 15. A partir das 10h15 da manhã até o meio-dia, a programação já foca em mostrar nossa região ao mercado do turismo nacional e mundial. Nós vamos ter a Brastoa, a presidente da Brastoa vem de São Paulo, trazendo com ela um escopo de 68 grandes operadoras que a Brastoa comunga no Brasil, e ela vai falar um pouquinho dessa questão do território ao mercado, como a gente se portar, tendências de mercado. Ontem, conversando com ela, até deixa eu me permite essa colocação, ela disse que às vezes a gente fala tendência de natureza. O pessoal pensa que é ver a aurora boreal.
Sim.
Né? Lá nos polos. Não. É uma tendência que eu posso ver a baleia franca, que eu posso ver as escarpas da Serra Geral. Então, como é gostoso, ela vai trazer esse olhar. Nós teremos também nesse painel a Abave com a Maria Conceição, que vai trazer o olhar comercial. As agências de viagens, as agências de receptivo. Até o William tem feito um trabalho muito bom aqui na cidade em relação a isso. E é bom a gente salientar, nós teremos esse momento do painel e nós fechamos com o tripé da parte de comercial do turismo, que é a promoção turística. A Festures, que é o maior festival de turismo das Américas, vem com seu representante e vai falar como é que você chega ali na prateleira, como é que você se expõe, quais são as tendências que nós vimos, eles vão falar, do mercado mundial, porque as feiras de turismo começam sempre pela Europa e vão girando as Américas. Nesse momento, nós estamos mais ou menos na metade realmente do calendário mundial. Então, ele já sabe as tendências que estão olhando o mercado 27, 28. Ele vai trazer esse olhar. Isso, pode, por gentileza.
Muito bem. Não, isso é um lançamento extenso e que abrange realmente muita coisa, né? Além dos empreendedores, da participação popular, como você vem citando, e aberto a todo o público, né, Cid?
Aberto a todo o público. E a melhor parte, tá? A cereja do bolo vem na tarde. Depois, no início da tarde, nós teremos os pitches, que são os espaços que os equipamentos indutores, ou seja, aqueles em todos os 12 municípios que já têm condições, já estão preparados, já estão no mercado, vão fazer uma breve apresentação. Nós vamos ter um material institucional também, claro, promocional, apresentando eles. E as pessoas são convidadas a conhecer os equipamentos e poder experienciar, através da cultura, da gastronomia, de apresentações, nas mesas ou nos espaços, na realidade, que são de cada município. Os 12 municípios terão uma feira literalmente montada para você ir lá e conhecer Uruçanga. O que, que nós temos em Uruçanga hoje? O que, que hoje, além do vinho Goethe, nós temos outros trabalhos sendo realizados? O artesanato, enfim, a cultura, né? A gente sabe que sempre quando se fala Uruçanga, essa questão cultural é uma das premissas históricas. Então, o público vai ter do escopo lá da entrega pela manhã institucional a uma feira de negócios na parte da tarde.
Então, é uma programação extensa e que abrange muitos aspectos do programa Integratur, realmente para explicar, para você conhecer e ter acesso ao lançamento, ter acesso a essa plataforma, melhor dizendo, após o seu lançamento na próxima sexta-feira, dia 15 de maio. Unesc Programa Integratur foi o nosso tema de hoje. Cid Graciano, agradecemos a sua participação aqui conosco, Cid, e tenho certeza que será de grande valia, repetindo o que falei no início, a todos, né? Acho que é algo que tende a beneficiar realmente todo mundo, direto ou indiretamente. Parabéns pelo trabalho, Unesc, Programa Integratura e a sua participação aqui conosco, Cid. Um abraço.
Um abraço, muito obrigado a você, a todos os ouvintes, e aguardamos todos sexta-feira lá no Centro de Inovação da Unesc.
Convite feito. Cid Graciano, turismólogo, representando o programa Integratur, uma ação realizada em parceria com a Unesc e também com todos os municípios da região carbonífera. É o assunto de hoje, Jair e ouvintes, turismo, pauta importante no ponto de encontro. Falou o repórter Bruno Brognoli.